As notícias na ERT, edição de Vítor Melendez.
Já foi publicado em Diário da República, datado de 7 de novembro, o decreto-lei que procede à criação, com natureza de entidades públicas empresariais, das unidades locais de saúde. Está assim criada, entre outras, a Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. Assim, no âmbito da nova orgânica, o Centro Hospitalar do Médio Tejo passa a integrar os Centros de Saúde de Abrantes, de Alcanena, de Constância, Entroncamento, Ferreira do César, Mação, Sardual, Torres Novas, Tomar e Vila Nova da Barquinha, todos atualmente integrados no agrupamento de Centros de Saúde do Médio Tejo e do Centro de Saúde de Vila de Rei, atualmente integrado na Unidade Local de Saúde de Castelo Branco, passando então a denominar-se Unidade Local de Saúde do Médio Tejo. O município de Abrantes vai assumir a elaboração do projeto para a requalificação da antiga Escola das Mouriscas, para o qual existia já uma proposta, mas que se encontra desajustada. O assunto foi abordado em recente reunião do Executivo Municipal Abrantino, onde o Presidente, Manuel Jorge Valamatos, deu conta que este processo deverá envolver também a ADIMO, a Associação de Desenvolvimento Integrado de Mouriscas, a Junta de Freguesia e a população, sobre o futuro a dar àquele espaço.
Como sabem, a ADIMO assinou um protocolo há uns anos com o município de Abrantes, tendente à requalificação daquela escola. Gostaria de dizer e relembrar que, inclusivamente, houve duas candidaturas que foram aprovadas e que depois não houve condições para perseguir, digamos, esse objetivo da requalificação da escola. Não se criou, na altura, condições. Também não é muito importante, parece-nos, o porquê da não concretização dessa intervenção na altura. O que é verdade é que, neste momento, o projeto de requalificação está completamente desajustado no seu tempo. Entretanto, o edifício foi sofrendo, seguramente, pelo tempo, maiores fragilidades. Aquilo que é o nosso compromisso, neste momento, é olhar para o projeto, repensar o projeto em função daquilo que nós solicitámos à ADIMO que pudesse, com a Junta de Freguesia, considerar, que é olhar para a freguesia com as entidades, com as diferentes instituições da freguesia e reunir um layout, uma ideia-chave, uma ideia-base capaz de nos comprometer com uma nova visão de um projeto de arquitetura capaz de responder àquilo que são as necessidades da comunidade. E é este o compromisso. Com a ADIMO não encerramos compromisso nenhum com a ADIMO, pelo contrário, a ADIMO mostra-se viva e com energia bastante para agarrar este processo e nos ajudar a objetivar isto e a materializar isto na recuperação, de facto, do edifício. A comunidade terá que se manifestar e terá que no fundo, identificar e perceber aquilo para onde temos que ir, e nós cá estaremos para quer agarrar o projeto, quer depois, em processo de candidaturas também, encontrar mecanismos de financiamento para aquela recuperação.
Rádio ERT, informação.
O Movimento de Utentes dos Serviços Públicos, o MUSP, do Distrito de Santarém, já recolheu 4.336 assinaturas da petição Nova Ponte da Chamusca e Conclusão do IC3. Em nota enviada à redação da ERT, o MUSP do Distrito de Santarém considera que o expressivo número de assinaturas recolhidas reflete o sentimento das populações em geral e de todos aqueles que são obrigados a usar a atual ponte, que aquela infraestrutura e acessos não correspondem já às necessidades de mobilidade e às atividades económicas dos concelhos limítrofes, como a Chamusca, Entroncamento, Cogã e Torres Novas, e de todo o Distrito de Santarém. O Movimento de Utentes dos Serviços Públicos considera imperativa a construção de uma ponte alternativa e a conclusão do IC3 com ligação à A13 no concelho de Almerim e à A23 e à A13 no concelho de Vila Nova da Barquinha, e acrescenta que, apesar das intervenções efetuadas na atual ponte nos últimos meses, muito para procurar calar a ação dos movimentos de utentes e das populações, o problema estrutural mantém-se requerendo, para a sua solução, uma medida estrutural, a data de construção de uma nova ponte com novas ligações às principais rodovias.
ERT, informação na hora certa, diária e atualizada.
O trilho panorâmico do Tejo, no concelho de Vila Nova da Barquinha, está parcialmente interdito por razões de segurança no troço entre o fluviário Foz do Zêzere e a ponte sobre o Rio Tejo, Praia do Ribatejo, Constância Sul, zona em causa, será alvo de operações de manutenção por tempo indeterminado na sequência das condições atmosféricas adversas que se fizeram sentir nas últimas semanas e que causaram estragos, como referiu a Hertz a vice-presidente do município barquinhense, Marina Honório. Operações que, no entanto, não colocam em causa o uso do restante trilho.
Neste momento está encerrado no trilho, é apenas um troço, no trilho panorâmico do Tejo, que devido às consequências das condições atmosféricas sentidas nas últimas semanas, ocorreram de facto a queda de algumas árvores e o deslizamento de algumas terras. Desta forma, em conjunto com a Junta de Freguesia de Praia do Ribatejo e com os serviços do município, decidimos aqui interditar a circulação no troço entre o ferroviário da Foz do Zêzere e a ponte sobre o Rio Tejo, por forma a que consigamos fazer nas próximas semanas os trabalhos de manutenção, garantindo assim depois a reabertura daquele troço novamente em condições de segurança. Neste momento ainda não conseguimos fazer qualquer intervenção, também devido à continuidade da chuva, e vamos ter que aguardar aqui mais algum tempo também para conseguirmos deslocar os meios e que as condições no terreno permitam para podermos intervir também em segurança. Os trabalhos também estão condicionados com a questão da paragem aqui da chuva, por forma a permitir o desenrolar dos trabalhos no terreno. E para além disso, devido a ser também um local de difícil acesso com máquinas que nos permitam trabalhar rapidamente, vai ter que ser feito mais a nível manual, o que também atrasa aqui um bocadinho a execução desta operação de manutenção. Portanto, o trilho está em condições de circulação e de segurança, permitindo que as pessoas usufruam na mesma de grande parte do troço do trilho panorâmico do Tejo, podendo fazê-lo a seguir à ponte da Praia do Rio da Tejo, passando pelo Cais Paiavou, em direção ao nosso castelo de Almorol e seguindo, neste caso, até a Vila Nova da Barquinha. Portanto, toda essa parte do troço, grande parte, está aberta em condições de circulação. Chamamos apenas atenção, é se houver algumas indicações da Proteção Civil ou aqui de condições atmosféricas e climatéricas desfavoráveis, para que as pessoas tenham alguma atenção nessa circulação, porque neste momento está em segurança, mas é um caminho todo num percurso natural, numa paisagem magnífica, mas que devemos também estar atentos para as situações que podem ocorrer devido às condições climatéricas.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Executivo Municipal de Torres Novas aprovou em reunião camarária a adjudicação do procedimento de aquisição de serviços para a remoção, recolha, transporte e tratamento de resíduos da Estação de Tratamento de Águas Residuais Industriais da Ex-Fábrica Óleo à empresa EGO Tecnologias e Ambiente, por um valor superior a 702 mil euros acrescido de IVA e um prazo de execução de 120 dias. Este procedimento tem como objetivo assegurar o encaminhamento dos resíduos armazenados nos diversos tanques e lagoas localizados nas instalações da Ex-Fabrióleo para tratamento em destino final adequado, minimizando-se os danos que a permanência dos mesmos está a causar para os recursos hídricos superficiais e subterrâneos, solo e população em geral. Pretende-se ainda dar cumprimento assim ao compromisso assumido no âmbito do protocolo celebrado com a Agência Portuguesa do Ambiente a 6 de março de 2023, entidade que irá suportar os encargos resultantes da execução do procedimento até ao montante de 745 mil euros. De acordo com o protocolo, a APA autoriza o município de Torres Novas a executar esta intervenção em sua substituição através da adjudicação dos trabalhos. Nesse sentido, compete à APA, entre outros, prestar todo o apoio técnico que venha a ser solicitado pelo município de Torres Novas, acompanhar a execução dos trabalhos, efetuar a execução do protocolo os meios necessários e emitir as recomendações e orientações que se tornem necessárias.
Rádio Web, informação.
Já no dia 16 de novembro, que a Casa do Conselho de Tomar em Lisboa irá realizar um tradicional magusto, uma iniciativa que contará com a parceria da Congénere de Vinhais, representação do Distrito de Bragança. Registro a esse propósito para uma mostra gastronómica das iguarias transmontanas, onde a castanha irá assumir um papel de relevo. O evento acrescente terá lugar na sede da Casa Nabantina. Herdes já antecipou esta realização, junto de Carlos Galinho, presidente da Casa do Conselho de Tomar em Lisboa, que se congratulou com o trabalho conjunto, em prol do valor acrescentado de novos associados e para mostrar aquilo que as regiões têm de melhor. O dirigente explicou como podem ser efetuadas reservas para garantir a presença no evento.
Através do nosso site institucional, ecetomar.pt, temos um cartaz com uma ficha de inscrição online, e as pessoas que pretendam se inscrever têm os dados, o nome, o número de pessoas que pretendem, o número de telefone e o e-mail, e procedem à transferência bancária, que dá o número da conta, para assegurar em termos logísticos, para que neste dia 16 seja tudo muito mais fácil, mais fluido, melhor, e as pessoas já com a inscrição paga, não há muito tempo a perder em termos de acesso à entrada. Portanto, é muito fácil, basta aceder ao nosso site em ccetomar.pt, preencher a ficha de inscrição, faz a transferência enviando o comprovativo por e-mail e fica, digamos, garantido a inscrição. Convido todo o auditório da Rádio Hertz, para os tomarenses que estão em Tomar e que estão em Lisboa, a virem se juntar a esta mostra gastronómica, a este magusto transmontano, que é na Casa do Conselho de Tomar, e convido a virem provar também o melhor que Trás-os-Montes tem em termos de iguarias, porque tem, digamos, uma cozinha muito forte, uma cozinha boa. Logicamente vai ter aqui representada uma mostra, porque é muito mais, em Trás-os-Montes é muito mais do que só aquilo que se vai mostrar aqui. Mas é um começo, quem sabe se da próxima vez não será outra alternativa em termos de pratos a apresentar.
Herdes também falou com Rui Gonçalves, presidente da Casa do Conselho de Vinhais, que apontou para uma mostra gastronómica de luxo e explicou porquê.
Uma mostra gastronómica de luxo. É posta mirandesa, carne de vitela, um bife excelente, de excelência, costeleta também de vitela, também rodeão de vitela, que muita gente não conhece, é mesmo típico daqui da nossa zona transmontana. Rodeão de vitela é como se fosse um entrecosto ou uma entremeada de vitela, que é muito saborosa também. Depois temos a alheira, a nossa alheira de Vinhais, a nossa chouriça de carne de Vinhais, que é também fumeiro IGP, região demarcada, também um fumeiro de excelência. Depois temos a castanha. A nossa castanha de Vinhais é a castanha longal. É a castanha mais de mesa, de magusto, mesmo é uma castanha muito boa mesmo. Nós associamos-nos às casas regionais faz cerca de 2 anos, desde que eu tomei posse, tive logo esse propósito de me associar às outras casas, e consegui perceber que muita gente não conhece o nosso produto, como nós estamos. Eu também percebi que também não conheço o que existe de bom em qualquer região. E as casas regionais fazem esse grande trabalho. E aqui há mesmo um grande trabalho, e certamente acredito que 80% das pessoas que estarão no evento vão degustar pela primeira vez os nossos sabores típicos e genuínos.
Rádio Web, a primeira a informar.
O município de Ourém vai voltar este ano a promover a campanha de apoio ao comércio local denominada No Natal Compre no Comércio Local e Ganhe Prémios. Aprovada já pelo Executivo em reunião de Câmara, a iniciativa pretende alcançar o êxito das edições anteriores, visando o apoio da economia local e das famílias do concelho durante a época de Natal, estimulando o consumo nos estabelecimentos locais. A campanha terá início no dia 1 de dezembro e encerra a 6 de janeiro de 2024. Os clientes terão a oportunidade de ganhar vales de compras no valor de 50€, convertidos em compras nos estabelecimentos participantes. Cada cliente poderá obter um cupão por cada 15€ em compras, com um máximo de 10 cupões por compra. A campanha inclui ainda a oferta de vouchers aos alunos do ensino público e privado, do 5º ao 12º ano, com um valor máximo de 50€. Aos alunos do escalão A serão atribuídos 2 vouchers de 20€ e um de 10€. Aos alunos do escalão B será feita a atribuição de 2 vouchers de 15€ e os restantes alunos em vouchers de 15€. Os vouchers poderão ser utilizados em estabelecimentos aderentes até 31 de março de 2024. O sorteio será realizado a 11 de janeiro do próximo ano, com transmissão ao vivo na página do Facebook do município de Ourém. Os prémios serão atribuídos aos clientes que deverão resgatá-los nos estabelecimentos onde foram premiados até 31 de março de 2024. O Executivo da Junta de Freguesia de Nossa Senhora do Pranto, o Conselho de Ferreira dos Êxeres, está a convidar a população da freguesia, com mais de 60 anos de idade, para o almoço de Natal a realizar no dia 14 de dezembro, pelas 13 horas, na sede da Filarmónica Frazoeirense. Os interessados poderão inscrever-se até dia 7 de dezembro, pessoalmente, na sede da Junta ou por telefone. A iniciativa, que se realiza já há alguns anos, reúne sempre largas dezenas de participantes, como refere o Presidente da Junta de Freguesia, Manuel Nunes.
Este ano está marcada para dia 14 de dezembro, às 13 horas, na sede da Filarmónica, na Frazoeira. Já estão abertas as inscrições para, a partir dos 60 anos, basta dirigirem-se ou telefonarem para a Junta de Freguesia e inscreverem-se, e é um gosto juntar ali cerca de 170, 180 idosos a almoçar, que a Junta faz, oferece com muito gosto. Portanto, é um convívio interessante, as pessoas, muitos é uma maneira de se encontrarem, é um dia que se encontram ali, muitos que passam o ano todo sem ver este ou aquele, de maneira que é também uma iniciativa que a Junta tem tido desde que entramos, há 6 anos, e assim esperamos continuar até estarmos à frente dos vizinhos da freguesia.
Rádio Air, informação.
União de Mar do Fronte este domingo, pelas 15 horas, o Alverca B, em jogo da 11ª jornada da Série C do Campeonato de Portugal. A formação navantina tem uma missão complicada pela frente, diante de um adversário que, enquanto visitado, soma 3 vitórias e 1 empate, com um score de 13 golos marcados e 2 sofridos. Já os unionistas têm apenas 1 ponto fora de portas. A próxima jornada vai realizar-se depois a 3 de dezembro. Irá colocar frente a frente Mortágua Fontinhas, Alverca B, União de Tomar, União de Santarém, Rabo de Peixe, Marinhense Lusitânia dos Açores, Benfica de Castelo Branco, Sernache, Peniche União 1919 e Gouveia Sertanense. E vamos para o fecho das notícias, com a habitual nota do dia, hoje com Guilherme Silva.
Conforme noticiado recentemente, o Distrito de Santarém contemplou 151 empresas galardoadas com o Estatuto PME Excelência 2022, selo de mérito atribuído pelo IAPMEI. Analisando mais pormenorizadamente, é possível constatar que o Conselho de Ourém se destaca no âmbito destas distinções, com 46 empresas a acolher este selo. No ranking regional, segue-se o Conselho de Santarém, com a atribuição de 23 estatutos PME Excelência, e o Conselho de Navente, com 12 selos atribuídos. O Conselho de Tomar, perguntarão os ouvintes. Pois bem, o nosso Conselho contabilizou apenas 10 empresas. Lançados estes dados, suponho que existiram algumas dúvidas e interrogações na enfatização desta análise. No entanto, é extremamente pertinente confrontar a maioria socialista com determinados factos que têm impacto no tecido empresarial tomarense. Se não, vejamos. O número de empresas com o Estatuto de PME Excelência no Distrito de Santarém aumentou, em termos médios, 46%. Por seu turno, Tomar registrou um crescimento de 25% abaixo da média regional. Nos 21 concelhos do Distrito de Santarém, a economia é dominada pelas microempresas, que representam 87% do tecido empresarial. O peso das pequenas e médias empresas é de aproximadamente 12%. Por fim, Santarém lidera o número de empresas, com 16% do total das empresas do distrito, seguido de Ourém, com 13%, e Benavente, com 8%. Tomar contempla apenas 7%. Para além dos indicadores que ilustram um tecido empresarial enfraquecido e suscetível a ameaças e variações de índole externa, o Conselho de Tomar tem-se deparado com alguns constrangimentos internos, fruto da gestão socialista. Os casos mais alarmantes prendem-se com a falta de ação ao longo da última década no parque empresarial, a hipotética requalificação do Pintado como área de acolhimento empresarial, os inúmeros anúncios ou pretensões de possíveis investimentos que não se materializam e também a forma leviana como tem sido conduzido o processo de elaboração do Plano Pormenor de Val dos Ovos, que desde 2019 tem como objetivo criar uma zona industrial. Outro fator de extrema relevância para a implementação e subsistência de investimento privado está ligado com a taxa de derrama, isto é, o imposto municipal que incide sobre o lucro tributável das empresas. No ano 2023, e sob grande insistência dos vereadores do PSD, vivenciamos uma alteração positiva ao paradigma deste imposto através de uma taxa de 1,5% somente para empresas com um volume de negócios superior a 150 mil euros, isentando todas aquelas que ultrapassassem aquele valor. Numa recente reunião de Câmara, também foi debatido o Regulamento de Benefícios Fiscais implementado para 2024, documento que não gerou consenso entre os autarcas por se encontrar pouco explícito e confuso no que concerne aos seus eixos de atuação, isto é, fixar a população e reduzir a desertificação do município. Enquanto vamos assistindo a um rumo zigue-zagueante das políticas económicas e fiscais dos tomarenses, os nossos índices demográficos indicam que perdemos mais de 10% da população em 10 anos, isto é, mais de 4.200 residentes. Por forma a evitar o rótulo de cidade esquecida, relembrando aos ouvintes que tivemos para ser capital distrito, inclusivamente, ou que tivemos o estatuto de cidade mais cheio de Santarém, Tomar é de longe a cidade do distrito de Santarém com maiores e melhores condições de desenvolvimento. Não irei finalizar a falar de festas e festinhas, mas sim na reflexão de tornar o concelho mais atrativo à realização de projetos, com a oportunidade de criação de novas áreas de negócio, bem como o aumento de postos de trabalho qualificados e diferenciados, desenvolvendo políticas sociais à fixação de famílias e jovens. Votos de boa semana.
E é tudo, assim fechamos. Ficamos então por aqui. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.